Que graça poder crer num tempo onde a fé quase não é mais encontrada, onde pessoas duvidam de Deus e daquilo que Ele fez, e poder crer sem se esforçar, podermos crer de coração, e ainda, como diz a Escritura, nós temos dois, três pensamentos, e ouvimos as palavras também, as últimas sobre o amor, e então encontramos algumas passagens na Santa Escritura que falam desse amor divino. E está aqui no versículo 8, em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. Havendo profecias, desaparecerão, quer línguas, cessarão, quer ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parcial terá um fim. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menina, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido plenamente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Se lemos tais passagens bíblicas, então dentro de nós sobe um grande anseio: Senhor, deixa-se tornar assim, deixa-se tornar assim na nossa vida, como nós lemos na Tua palavra, como Tu, de fato, queres que seja e queres encontrar assim, quando Tu voltares. Deixa, pela graça, se tornar assim. Também se passa assim com vocês? Quando lemos tais passagens bíblicas, então provamos a nós mesmos diretamente. Não precisamos de meia hora de tempo para provar-nos a nós mesmos, mas já diretamente colocamos a pergunta a nós mesmos: isso já se tornou realidade na minha vida? O que lemos na Santa Escritura? Deus já pôde atuar isso ou somente está escrito? Nós cremos que vivemos nos dias nos quais Deus, Ele, traz a sua obra, a conclusão, mas coroado tem que ser no amor divino. Paulo diz até da proclamação, o motivo final da proclamação é o amor. Se uma proclamação acontece sem amor, então não poderá cumprir aquilo para qual Deus enviou a palavra. Às vezes, a palavra é muito afiada e dura, mas tem que estar envolta no amor de Deus. E todos que o Senhor ama, esse ele também educa. Ele quer que nós não sejamos crianças indoutas, mas sim como Paulo escreve aqui: quando era uma criança, o menino sentia e agia como uma criança, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de crianças. Eu penso, nós todos também nesse ponto, temos que nos provar e pedir a Deus de coração que Ele nos leve à estatura perfeita de varão. E importante esse parecer esse versículo para mim, a segunda parte do versículo 12, ou totalmente, porque agora vemos num espelho como imagens inclaras, mas então, de face a face, agora, o meu conhecimento é somente obra parcial, mas então, eu reconhecerei plenamente, como também fui reconhecido plenamente. Esse é um pensamento muito importante. Somente aqueles que, por Deus, desde antes da fundação do mundo, foram reconhecidos, reconhecem também a Deus da sua parte. Somente, então, se forma essa ligação com Deus, que não temos que ficar adivinhando, mas sim como Jesus disse, a partir de agora eu falarei abertamente com vocês e não mais em parábolas. Nós chegaremos ainda a João 17, no profeta Isaías 28 nós temos a palavra, ouvimos a palavra maravilhosa, primeiramente a pergunta, se aquele que ara está sempre arando ou também semeia, ou se é colhido e assim por diante. Mas vocês sabem que essa palavra está diretamente após o maior anúncio de todos os tempos, qual seja do aperfeiçoamento da obra que Deus fará. E para isso, eu desejo ler do profeta Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 19. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Também aqui nós poderíamos aprofundar de novo desses pensamentos que são expressos aqui. A obra que ele começou, ele também mesmo finalizará. Quantas vezes nós pudemos dizer isso, até tivemos que dizer aqui e lá, onde pessoas esperam por um grande homem, ou sete grandes homens, que devem surgir, se apresentar para fazer algo grande? Não. Há coisas que Deus tomou para si mesmo para fazer. E isto será assim com o aperfeiçoamento da sua obra. Ele envia servos e profetas para anunciar o que deve acontecer, mas ele que começou, ele também finalizará. E por isso nós sabemos que também sairá tudo bem. Se fossem pessoas, então não saberíamos o fim. Aqui eu leio mais uma vez. Porque, versículo 28, versículo 21, porque o Senhor se levantará como no monte Perazim. Não um profeta, não um homem de Deus. O Senhor, Ele pessoalmente se levantará. Ele se levantará. E todos os inimigos serão colocados por esse cabelo dos seus pés. Ele se levantará como no Vale de Gibeão. Vocês sabem do que se trata nessa passagem, quando Josué precisou de tempo para bater as potestades dos inimigos e vencê-los. Ele olhou para os céus e disse: Sol, fique parado, e Lua, também fique parado no Vale de Ayalon. E aconteceu assim. E a Escritura diz: tal dia antes não havia acontecido e depois também não aconteceu mais. Mas não diz, que não disse que não aconteceria mais. Compreenderam vocês isso? Vocês compreendem as duas formas do passado? Podem ler isso. Onde está Josué capítulo 10, 11? Vocês podem ler lá. E está aqui, e ele se irará para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Aqui poderíamos ir para o relato da criação. Quando Deus fez a sua obra, ele descansou da sua obra no sétimo dia, e ele viu que tudo estava bem. Deus, no fim do sexto dia, no qual nós vivemos agora, de acordo com a história da salvação, antes da entrada do sétimo ano de Deus, do sétimo dia de Deus, que será o milênio, então Deus trará sua obra à conclusão, e no sétimo dia ele descansará, e nós descansaremos junto com ele, porque esse será o reino milenar. Então está aqui: então, não mais escarneçais. Ontem nós lemos que escarnecedores viriam e perguntariam: onde está o seu retorno prometido? Não se preocupem. Ele não somente prometeu o seu retorno, ele prometeu também o juízo de punição. Ele disse: virá o dia que arderá como uma fornalha, e até os nobres gritarão com toda a sua força, e montanhas caiam sobre nós, montes nos encubram diante da ira daquele que está sentado no trono, e também da ira do Cordeiro. Virá após o dia da graça um período, um dia da ira, e esse é o dia no qual o juízo da ira virá sobre toda a humanidade que não reconheceu o dia da salvação e não utilizou para sua própria salvação. O que nos adiantaria um dia da salvação se nós, no dia da salvação, não nos deixarmos ajudar? Está escrito: no dia da salvação, ele me ajudou. E esse é o tempo aceitável. Esse é o dia da salvação. Mas se esse dia tiver passado, então virá o dia da desgraça, o dia do Senhor, que arderá como uma fornalha. Então, em seguida, também a esta poderosa promessa que o Senhor nos deu para consolo, que ele se levantará e que ele mesmo cumprirá a sua obra e o seu trabalho, uma obra estranha, um trabalho não comum. Ele fará a primeira parte, virá 100%, valerá 100% a nós, qual seja. Versículo 20: porque a cama é tão curta que ninguém se poderá estender nela. O Senhor sempre utilizou exemplos práticos da vida cotidiana, da natureza, de tudo. Leiam o Sermão da Montanha, leiam os Evangelhos. Sempre exemplos práticos ele pegou. Aqui se trata da cama. Sim, e se estendam. Se a cama é muito curta e as suas pernas são muito compridas, tentam se estender. Não é possível, não vai bem. Então, se vocês são um pouco grandes e querem se cobrir, então aqui também é pouco. Então, se tenta cobrir aqui, então descobre lá e assim. Tenta se cobrir e não basta aqui e não basta lá. Aqui é muito curto aqui, muito curto lá. E já compreendemos há muito tempo que, apesar de tudo, nós ainda chegamos, não conseguimos tudo, mas então Deus, Ele ajudará na nossa condição que fica curto demais, Ele se levantará e terá sua obra à conclusão, louvado seja o seu santo nome. Hoje podemos lamentar sobre a nossa situação de que é tudo curto, mas vamos estar alegres que ainda percebemos que ainda não está tudo certo. Pior é se formos batidos com cegueira e sequer percebemos que aqui não basta, aqui também não basta, e aqui não somos ainda como deve ser. Graças seja ao Senhor, que também nesse ponto Ele já se preocupou e pensou nos dizer isso. Não uma pessoa terminará a obra de Deus, mas Ele, o Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará sua obra, uma obra estranha. Ele executará sua obra, uma obra extraordinária. Ele trará a coisa à conclusão com a congregação das nações, então com Israel, e então fará a sua coisa com toda a terra, e no fim de tudo, totalmente soberano estará, quando todos os reis estiverem saídos dos seus tronos, e todos os ministros e tudo mais tiverem descido. Então, o Senhor estará soberanamente lá, como rei, regendo sobre toda a terra, e nós com Ele. Nós pertencemos ao povo de Deus. Então, está aqui, nós, como já lemos tudo, e ouvimos, e assim por diante, tudo tem que ter seu lugar certo. Aqui não será envilhaçada. Às vezes, como proclamadores da palavra, não temos sempre, às vezes, a ferramenta certa para agir na coisa de uma forma certa. Que Deus possa nos conceder isso, para que em tudo possamos aplicar a palavra certa e a ferramenta certa e possamos compreender o que Deus quis dizer com isso. Nós poderíamos aqui seguir adiante, mas eu desejo dar um pouco de tempo ao irmão Rus, porque é certo assim. Para mim, no Evangelho de João, no capítulo 17, me chamou a atenção como o Senhor nos coloca nós mesmos no mesmo degrau como Ele. Ele diz, eu não sou desse mundo, como vocês também não são desse mundo. Mas o que chama a atenção, no capítulo 16 e 17, é a expressão repetida, crer que Ele saiu de Deus. Eu lerei versículo 26, no capítulo 16, e Evangelho de João, versículo 16, versículo 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, está certo? Por como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Esse saí, não, eu estava do lado dele, mas eu estava dentro dele. De Deus só pode sair Deus. Para trazer uma nova geração divina à existência. Por isso está escrito, Teu Deus te ungiu a Deus com alegria, uma vez Deus no Espírito e uma vez Deus em carne. Sobre tais coisas, eu poderia pular até sobre a mesa aqui. Eu não sei como se passa com vocês, mas isso é revelação? Isso pega o núcleo da revelação divina. Não falar ao largo de Deus, da direita à esquerda, mas pega o centro da revelação divina. Saí do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Versículo 30, então. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Essas expressões serão um desafio aos teólogos dessa geração. Isso tem que ser colocado à luz do castiçal, porque, vejam, nós aqui pegamos, Deus tinha uma geração divina, mas Satanás conseguiu, e a geração humana conseguiu trazer o seu controle e sob a sua inspiração e sua influência. E então, Deus achou um caminho para ser revelado em forma humana e para reparar aquilo que o primeiro Adão trouxe, perverteu e nos conceder a vida eterna pela graça. Então está aqui no capítulo 17, também do versículo 6, versículo 8. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me desse. Amém. Não a todos, mas às pessoas que tu me desse do mundo. A esses manifestei o teu nome. Nós sabemos que o teu e o meu nome, esse nome é que se trata. Este sabe que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo nome. Manifestei o teu nome às pessoas que do mundo me desse. Amém. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Amém. Guardaram a tua palavra. Não interpretaram, guardaram, aceitaram e no seu coração moveram e mantiveram. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Simplesmente algo maravilhoso. Não pode ser dito mais claramente como foi dito aqui na palavra de Deus, e por isso ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Ele nos revelou o nome, nos deu a palavra, e nós podemos carregar adiante o mesmo nome, a mesma palavra. Eu creio que está em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, ou aperfeiçoasse pelos sofrimentos ao ator da salvação deles, porque assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Diretamente após a ressurreição, o nosso Senhor disse: não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Mas vá e diga aos meus irmãos que eu irei antes deles para a Galiléia. Ele teve que ser igual aos seus irmãos em todos os pontos, para que seus irmãos em todos os pontos pudessem ser iguais a ele. Aqui Deus fez algo grande e maravilhoso. Naturalmente, se em Hebreus 1 também lemos, a partir do versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez: quando introduz no mundo o primogênito, diz, lembre-se na palavra filho do homem, o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, devem se inclinar em adoração. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos e de seus ministros, faz dos seus anjos ventos e aos seus ministros chama de fogo. Acerca do Filho, porém, o teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Portanto, Deus, ó, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Quem quer explicar isso? Ninguém precisa explicar isso. A coisa em si mesma está clara. Teve que ser feito um novo começo. E o Filho de Deus, nesse Filho de Deus foi feito um novo começo. Eu repito com alegria, o começo dessa geração divina. Nosso Senhor, ele não somente foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido com o Espírito, preenchido com o Espírito. Ele não somente tem a filiação, ele foi colocado quando o tempo se cumpriu e ele cumpriu o seu ministério. Da mesma forma, nós também temos que vivenciar que não somente sejamos nascidos de novo e nos tenhamos tornado filhos de Deus, mas que Deus nos possa colocar na filiação, ou seja, como aqueles que já estão na estatura de varão de Cristo, não como crianças, mas, e Paulo expressa aqui claramente, enquanto um filho ainda não tem a fala, não há diferença entre o servo e o filho. Mas quando o filho então pode finalmente falar e tudo foi lhe colocado à aptidão, à autoridade, e tudo foi passado para ele, então a diferença entre servo e filho é muito grande. E Deus nos quer levar ao ponto que também sejamos ungidos com uma verdadeira unção de Deus. O que Pedro, naquela época, na segunda ou terceira pregação, ele disse: Jesus de Nazaré, ao qual Deus ungiu, e ele partiu para pregar e assim por diante. Vocês todos conhecem essa passagem nos Atos dos Apóstolos, certamente não preciso procurar. O que todos temos que fazer seria de agradecer mais a Deus e compreender o que nos foi participado. Nosso Senhor, ele saiu de Deus, e por favor, também recebam, levem isso no caminho. Ele que santifica, e aqueles que são santificados têm todos o mesmo Pai. Todos o mesmo Pai. Nós estávamos em Deus, como ele esteve em Deus. Nós, desde a fundação do mundo, éramos eleitos, como ele, desde antes da fundação do mundo, foi eleito para, como sacrifício, ser trazido pelos pecados. Todo o plano de salvação do nosso Deus, já desde antes da fundação do mundo, já estava composto. E assim, nesses dias podemos reconhecer o que significa tudo isso, porque está chegando ao seu ponto culminante. E creia em mim, bem no fim, Deus o Senhor será glorificado entre todos os povos, e toda a língua reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Cada língua. Nós já fazemos hoje, nós fazemos com alegria. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor. O mesmo Senhor que falou com Moisés, com Abraão, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Amém. Por favor, irmão Russo. Eu creio que todas as palavras que ouvimos, nós temos que levar ao coração, que não passe ao largo dos nossos ouvidos, mas temos que recebê-las, aceitá-las dentro de nós, para que sejamos firmados, que permaneçamos na palavra. Se somos sua propriedade, então não podemos fazer de outra forma, a não ser receber aquilo que vem dele. E eu creio, Deus também nessas horas falou conosco. Certamente, como ele falaria de outra forma? Ele deixou a sua palavra. Ele cuidou. Ele enviou seu servo profeta. E como hoje nós pudemos constatar, ou foi ontem à noite, não importa quando, mas tudo que foi anunciado por ele tem que se cumprir. E nós podemos ser testemunhas disto. Não é uma coisa maravilhosa isso? Os discípulos foram testemunhas naqueles dias sobre tudo aquilo que havia sido anunciado do Senhor. Ele lhes disse, ele pôde já dizer de antemão: vocês todos hoje se irritarão comigo, vocês se espalharão todos. Ele disse isso. De onde ele sabia isso? Ele sabia. Ele foi o verdadeiro, o anunciado por Deus. Ele veio. Ninguém precisou dizer-lhe algo. Ele sabia o que aconteceria. Talvez os discípulos pensaram: como tudo isso deve acontecer? Talvez não tinham noção nenhuma do que viria, e pelo menos nada que algo lhe aconteceria viria sobre ele, que tudo sairia no caminho bom, tranquilo, de acordo com a sua compreensão. Mas também não se tratava disso, mas se tudo se passou de acordo com o plano de Deus. E o mesmo também é nos nossos dias. Nós, às vezes, podemos ter nossas imaginações, mas não se trata das nossas imaginações, se trata, tudo caminha de acordo com o plano de Deus. Nós, no primeiro momento, talvez nem reconhecemos, e vamos lá, mas de repente, a luz abre para nós. Eu penso um pouco ainda para trás, uns 20 anos atrás, nós estávamos ouvindo as fitas cassete, estávamos ouvindo as mensagens, e certas coisas não estavam claras para nós. Às vezes, sequer sabíamos que decisão deveríamos tomar, pelo menos eu não. Eu ouvia tantas coisas do batismo, isso e aquilo, ainda não estava brilhando para mim que eu tinha que me deixar batizar, e pode ser que foi com todos nós assim, e também hoje ainda, pode haver certas coisas lá que não são compreensíveis, que estão diante dos nossos olhos, mas virá o tempo quando iremos de clareza a clareza, e por isso somos tão gratos e alegres por todos esses ensinamentos a partir da Santa Escritura. Também somos gratos que Deus deu um mensageiro para os nossos dias. Isso não deve ser um buquê de flores, mas, por outro lado, talvez sim. O irmão Branham diz, melhor um buquê de flores se a pessoa ainda está viva, como posso dizer nas minhas palavras, do que um arco lindo se a pessoa já não está mais aí. Mas nós somos gratos a Deus uns pelos outros, somos gratos a Deus pelo mensageiro que veio, somos gratos a Deus pelo mensageiro que está aí, nós somos gratos por tudo, pela compreensão que já temos e por aquilo que ainda não temos, mas ainda receberemos. Por isso já somos gratos. Porque Deus, nosso Senhor, Ele nos abrirá a compreensão adiante para a Sua Palavra. Ele nos guiará adiante, Ele nos mostrará adiante o caminho. Talvez está escuro ainda diante de nós, e certas coisas estão encobertas ainda. Ele nos guiará adiante. Se nós colocarmos a nossa confiança totalmente nele, nós, de fato, não precisamos nos preocupar, mas nós temos que arremessar todas as nossas preocupações nele. Ele fará tudo bem. Sim, isso de fato nós queremos jogar tudo nele, sobre ele. Ele fará tudo bem. Às vezes, parece que somos os abandonados aqui, mas não é assim. Ele prometeu de estar com o seu povo. Ele disse isso? Ele disse isso. Estarei convosco todos os dias. Sim. E seus discípulos, se fosse só para os seus discípulos, eles todos tiveram que partir. Mas ele disse até o fim do mundo. Essa é a coisa. Aí fomos incluídos, irmãos e irmãs. Aí fomos incluídos de novo. Ó, sim, nós já estivemos nos seus olhos, assim nós lemos repetidamente nas escrituras do nosso irmão Branham, nós já éramos antes do mundo ter sido fundado, nós já estávamos nos seus pensamentos, ele já nos via, ele viu todos os nossos dias, tua vida, minha vida, e ele viu nossas falhas, nossas transgressões, tudo ele viu. Se contemplamos tudo isso, então nos sentimos tão pequenos, tão miseráveis. Até um homem de Deus como o irmão Branham, ele se sentia cheio de falhas e transgressões. Mas, por outro lado, ele podia dizer, a graça de Deus se tornou revelada em sua vida. E o mesmo também nós podemos dizer, se às vezes nos sentimos tão pobres e miseráveis, mas então sabemos, um é que nos carrega, glória e louvor, seja o seu maravilhoso nome, irmãos e irmãs, eu creio que temos um privilégio de dar trazer adoração e louvor ao Senhor. Eu penso que nenhum de nós deveria se calar, mas nossos corações deveriam estar abertos, nossas bocas deveriam estar abertas e nós deveríamos trazer a gratidão e adoração ao Senhor por essas horas preciosas, por esse tempo que nós podemos ter uns com os outros. Lembre-se mais uma vez, onde nós estaríamos se a graça de Deus não nos tivesse chamado? Talvez um mais cedo, outro mais tarde, mas a graça de Deus nos chamou a todos. E ainda chamará alguns, talvez. Ainda queremos ver. Nós não queremos que já o último tenha sido chamado, mas nós queremos que ainda outros venham, que ainda devem vir. E nós queremos também firmemente que ainda virão. Sim, o Senhor ainda está no plano e tudo lhe está sumiço, e por isso somos tão gratos a Ele. Queremos lhe trazer a honra e a adoração e a gratidão. Irmãos e irmãs, nós não deveríamos preocupar, mas sim, nós deveríamos sentir tão livres, na família de Deus, na casa de Deus. Não deveríamos olhar para o nosso passado ou o que ainda está diante de nós, mas deveríamos levantar nossas vozes e levantar os nossos corações e agradecer ao nosso Deus. E não importa o que aconteceu conosco, você não pode mudar muito o teu destino, e eu também no meu não posso. Mas o que podemos, nós temos que nos levantar após Deus ter falado. Eu não creio que Deus somente falou ou deixa passar a sua palavra a nós, porque tudo é assim, que fosse um acaso. Não, é uma graça especial. Esse tempo é uma graça especial, de Deus, para você, para mim, para todos nós. E eu pensei até sobre isso. Nós sequer podemos nos retirar disso. Onde devemos ir? Como Pedro disse, onde devemos ir? Não, nós simplesmente saímos uma vez, como Abraão, ele saiu. Ele não pôde mais voltar. Não, nada, jamais voltar. Nós temos que caminhar adiante. Ele esperou pela cidade da qual, que é construída por Deus. Sim, ele já via que algo viria. Nós esperamos, estamos mais próximos do alvo ainda. Oh, que maravilhoso. Eu penso que vamos levantar, vamos agradecer todos ao Senhor e adorar e levantar o seu nome, porque ele fez grandes coisas em nós. Disso, por isso somos felizes e alegres. Ó Senhor, fiel Deus, mais uma vez, nós te agradecemos todos juntos pela graça que nos alcançou a todos e por tua palavra, Senhor, que pudemos ouvir. Concede a todos nós graça para que possamos ter recebido a tua palavra dentro de nós, que possamos agir de acordo, que possamos manter a tua palavra, porque tu disseste: quem tem os meus mandamentos e os mantém, esse é a que me ama, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra do amor, Senhor, que não seja somente ouvido, que possa de fato cumprir em mim e todos nós, Senhor, que o teu amor possa arder dentro de nós, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, possa se tornar tão grande dentro de nós. Ó Senhor, que toda a tua vida e tua natureza possa se tornar nossa, Senhor. Eu peço isso tudo para mim e para os meus irmãos e irmãs, Senhor, para todos juntos, Senhor. Tu nos abençoaste nessas horas e tu nos abençoarás adiante. Eu te peço, permaneça também agora com os nossos irmãos no caminho de volta para casa. Abençoa-os a todos. Abençoa o nosso amado irmão Frank, Senhor, quando ele partir de novo para viajar. Abençoe o teu povo em todos os lugares, em todos os lugares. Nós pedimos por isso. Permaneça conosco também nesse lugar aqui. Meu Deus, tu conhece-nos. Tu sabes, Senhor, quão difícil é às vezes, mas tu, Senhor, pode nos ajudar. Tu já nos ajudaste e tu nos ajudará adiante. Adoração e honra seja o teu nome. Aleluia. Amém. Amém.